Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai tratar sobre o papel da imprensa na prevenção do suicídio. É possível fazer a cobertura do suicídio de forma aberta e responsável? E como tratar do tema sem expor as pessoas que morreram por suicídio e as famílias que sofrem com a perda? É o que a gente vai tentar responder com a presença da nossa convidada muito especial que veio direto dos Estados Unidos e está aqui com a gente hoje, a escritora, jornalista e psicanalista Paula Fontenelle. Paula, muito bem-vinda.
Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Queria só reiterar aqui o apreço que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo trabalho do CVV. Sempre que eu posso, eu cito o trabalho de vocês. Passo muito o número de vocês para amigos, né, que me ligam quando estão em algum momento difícil. E queria agradecer aqui o convite. Eu espero que a gente possa colaborar, porque é um tema muito importante, certamente.
Obrigado, Paula. E participa também do programa de hoje a Jô, voluntária do CVV. Bem-vinda, Jô.
Olá, gente. Olá, Felipe, Paula. Seja bem-vinda também ao nosso programa. E vamos lá, vamos compartilhar, né, os nossos conhecimentos para fazer com que a gente possa encontrar mais recursos para dar conta das realidades que a gente está vivendo atualmente. E o CVV está aqui aberto para acolher as pessoas que precisam.
Obrigado, Jô. Paula, eu começo a te perguntando, então, né? Ao longo dos anos, os jornalistas, a categoria dos jornalistas, meio que entrou num consenso quase que único de que reportar casos de suicídio poderia, né, fazer com que o ato pudesse ser repetido na sociedade, né? Tenha esse o conhecido chamado efeito Werther. Você acredita que foi por conta disso, desse receio, de haver esse silenciamento durante todo esse tempo aí na mídia? Por quê?
Olha, Felipe, um consenso, inclusive, você está falando da mídia, obviamente a gente pensa na mídia brasileira, mas na verdade o que a gente observa é que a mídia mundial evita, é um consenso meio que universal de que a gente não deve cobrir o suicídio, que não é necessariamente verdade. Tem dois lados aí dessa história, né? Um é uma preocupação correta com o contágio, que a gente sabe que ocorre, e eu vou citar aqui ao longo da entrevista, eu queria citar alguns exemplos. O contágio de fato ocorre, é uma realidade, principalmente quando a gente fala da população mais jovem. Agora, do outro lado, o que eu acho que precisa ser esclarecido é que a mídia tem um papel fundamental, sim, na prevenção do suicídio, e não é com o silêncio que a gente vai fazer isso. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, né, como jornalista, já fiz muito treinamento de alguns veículos de comunicação e de jornalistas diretamente, porque não se trata de cobrir e não cobrir, mas é como cobrir, como você trata desse assunto. Então, é um tema que me é muito caro como jornalista, e eu tenho um cuidado muito grande quando eu converso. Alguns acontece muito de jornalistas escreverem matéria, ou se for uma matéria de TV, me mandarem para dar uma olhada e ver se é adequada a cobertura ou não, e dar guiar o jornalista e ajudar a entender qual é a melhor maneira de tratar desse assunto. Mas a realidade é que a mídia tem um potencial muito grande de alcance das pessoas e que a gente deve, sim, falar, tratar do suicídio, mas de forma adequada.
E diante desse receio, Paula, desse receio realmente, talvez desse medo, né, de daqui a pouco, ao falar sobre o suicídio, poder ter essa questão aí do contágio, o que mais que pode ter contribuído aí para essa questão do tabu? Que se fala muito também do suicídio ser um tema tabu na imprensa, talvez um receio dos jornalistas em daqui a pouco aumentar a dor daqueles familiares que ficaram, porque tem uma questão muito preocupante aí, e até, na verdade, que a gente tem que levar em consideração, que é a informação que é conferida para também não atribuir culpa àquelas pessoas que ficaram, né?
Você tem, é um ponto muito importante que você falou. Agora, o tabu que a gente fala é que existe um tabu da mídia, mas é um tabu real e é baseado em fatos. Então, quando aí voltando ao que eu estava falando antes, que o contágio é uma realidade. Então, eu tenho alguns casos no Brasil, por exemplo. O Brasil começou a mudar, houve uma conversa nacional aí entre os jornalistas nas redações, depois que houve um caso em 93, se eu não me engano, foi em 1993, que o Aqui Agora mostrou a morte ao vivo de uma adolescente de 16 anos. E os pais dessa menina estavam assistindo o programa Aqui Agora. Então, ela realmente estava no alto de um prédio ameaçando saltar e o Aqui Agora deu uma super cobertura, deixou ao vivo a câmera ligada e esses pais viram a menina pular desse prédio. Então, isso causou, eu entrevistei para o meu livro alguns jornalistas que participaram dessa cobertura e que estavam na redação assistindo ao vídeo e assim, foi um silêncio, um deles me falou, Paula, foi assim, uns 5 minutos de absoluto silêncio na redação. E naquele momento, no Brasil, mudou tudo. Porque houve o questionamento, foi certo fazer isso? Claro que não. Né? Uma cobertura sensacionalista, absurda, da morte de um adolescente. E você imagina os pais assistindo isso na televisão. Então, depois disso, no Brasil, houve que meio que um consenso, os jornais resolveram que não falariam mais de suicídio, não fariam cobertura mais. Então foi um fato foi um trauma muito grande para a imprensa. O Estadão foi o primeiro a declarar, eu acho que até em editorial, não tenho certeza, mas foi o primeiro veículo brasileiro a declarar, não cobrimos mais suicídio. Então tem alguns fatos que realmente traumatizaram no meu estado. Por exemplo, em Pernambuco, eu sou do Recife, o Jornal do Comércio, que é um bom jornal lá do Recife, eu entrevistei quem é a pessoa que era o Laurindo, que era o diretor de redação, também teve um fato muito específico lá, que na Universidade Federal de Pernambuco, eles fizeram a cobertura, fizeram, na verdade, uma série de matérias sobre o que a gente chama de Casa do Estudante, que é onde os estudantes que vêm do estado de outras cidades, eles moram nessa casa. E houve alguns suicídios, e eles deram destaque a esse fato de haver suicídio. Assim, num intervalo de alguns dias, menos de uma semana, houve 2 novos suicídios na Casa do Estudante, e o Departamento de Psicologia, se eu não me engano, entrou em contato com o Jornal do Comércio e pediu, por favor, pare com essas matérias, porque o contágio é real e realmente já estavam acontecendo alguns suicídios. Então, a preocupação é legítima, não é? Eu não critico a mídia por não querer cobrir o suicídio, mas a gente pode sair um pouco, né, desse exagero do silêncio que não ajuda e pode fazer uma cobertura que é mais positiva, no sentido de trabalhar com a prevenção, não é? Tendo a prevenção como objetivo. Então, existe realmente esse tabu, mas é um tabu que vem de um trauma real no Brasil, mas existem outros também. Houve na Alemanha também, nos anos 90, eles fizeram uma série de matérias também sobre suicídio no metrô. E houve um aumento de quase 200% naquele período no número de suicídio. Então, de fato, você tem que ter cuidado. Agora, é bom silenciar? Não. Eu acho que o silêncio não ajuda e a mídia tem um papel importante. Então, como você estava falando aí em relação aos familiares, você vê o caso dessa mãe que assistiu à morte da filha na televisão, e também tem alguns cuidados, tem vários cuidados aqui que eu posso dar uma verdadeira lista assim, do que seria essa cobertura, uma cobertura que, né, que tem como objetivo a prevenção, mas uma delas é pensar nisso aí. Olha, sempre pense que a família vai ler essa reportagem. Então, tem muito cuidado, porque a gente sabe, principalmente logo que acontece, eu sei porque eu passei isso na minha família, tive a morte do meu pai por suicídio em 2005, e no momento em que isso acontece, você passa por um período de choque muito grande, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Porque a pergunta das famílias que passam por isso nunca termina, eu acho que é a pergunta de porquê, por mais que você tenha a resposta, nunca chega a um porquê, porque é o suicida, ele vai de encontro ao instinto mais básico que a gente tem, que é a sobrevivência. Então é muito difícil responder. Então ter esse cuidado, sempre pensar que a família ainda busca respostas e não é pela mídia que ela deve receber essas respostas. Ter muito cuidado, principalmente porque às vezes acontecem em famílias, felizmente na minha não, mas eu já ouvi alguns casos de familiares que um começa a meio que culpar o outro. Né? E você imagina se a mídia alimenta uma coisa dessa, então tem que
ter a responsabilidade, né? Exato, é. Mais para frente a gente pode falar um pouco mais sobre esses cuidados exatamente pontuais, e você falava aí de perguntas, né? O quanto, claro, quem perde alguém por suicídio se pergunta muito, o próprio jornalismo, né? A natureza dele é se perguntar, saber por que que as coisas aconteceram, mas em casos de suicídio a gente tem que ter limites, né? A cobertura não pode, não tem como dar conta de responder tudo. E, Jô, eu queria aproveitar a presença do CVV também aqui, porque um dos lemas, né, do movimento Setembro Amarelo, do qual o CVV faz parte, é justamente falar é a melhor solução. E eu queria entender um pouquinho como essa frase, né, falar é a melhor solução, ela pode ser incorporada aí, tanto por nós, cidadãos, quanto também pela imprensa.
Olha, essa é uma coisa fabulosa de falar, né? Porque onde é que a gente encontrou essa situação de falar, né? Essa verdade sobre falar é a melhor solução? Nos quase 60 anos de experiência do CVV. Porque o nosso trabalho é exatamente criar um espaço, um momento seguro para que a pessoa possa falar aquilo que ela está sentindo, aquilo que está afogando ela como pessoa. E a gente percebeu ao longo desse tempo, vivendo, fazendo essa escuta através da fala do outro, sem interrupção, de que à medida que a pessoa vai falando sobre o que ela está sentindo, ela mesma vai escutando. Então, o CVV, o voluntário do CVV, quando está ali em atendimento, ele facilita com que a pessoa escute aquilo que ela está sentindo. Então, à medida que ela vai fazendo essa escuta de si mesma, acompanhada pelo voluntário, ela vai organizando os seus pensamentos. Ela vai percebendo de uma forma racional aquilo que ela está sentindo. Então, ela vai começando a entender a situação dela. Então, assim, falar é a melhor solução porque desafoga, desabafa, a pessoa fica leve para poder olhar para a sua situação com mais lucidez e então fazer as escolhas. Então, sentir, pensar e agir, né? Para nós, esse é o fluxo natural de uma vida plena, de uma vida equilibrada. E é esse momento em que a pessoa fala sobre o que ela sente e tem alguém que a escute, porque, assim, falar para quem, né? Então, você tem que falar, é a melhor solução quando você tem alguém que escute. E a nossa proposta é que a sociedade entenda o que é, né? Saiba como é essa escuta, para que nós todos, como sociedade, possamos escutar uns aos outros e continuar falando que falar é a melhor solução, porque dá espaço para a pessoa desabafar, se aliviar, pensar sobre o que sente e aí então fazer as suas melhores escolhas pautado na valorização da vida. Ela pode valorizar aquilo que ela é como pessoa.
Sim. E o CVV ele costuma colaborar com a imprensa em reportagens, matérias que falem, né, sobre o viés da prevenção com o objetivo de, quando se fala do suicídio, sempre ter esse viés da prevenção, com os números não só do 188, mas também de outros pontos de apoio que a sociedade oferece, né? E, Paula, nós temos aí um manual, né, feito pela OMS, que orienta os profissionais de saúde de como que deve ser uma cobertura sobre o suicídio, inclusive, como eu disse, né, também com esse viés da prevenção, como você falou no começo. Então, eu queria que você falasse para a gente, né, como que deve ser essa cobertura correta e responsável quando se fala em suicídio?
Tem várias dicas aí que eu posso dar. A primeira delas é não dar, por exemplo, que esse é um erro que hoje em dia eu vejo menos na imprensa, mas dar detalhe do método, falar como aconteceu, né? Alguns veículos, eu vi alguns casos alguns anos atrás, mas de que em detalhes, pegou o revólver, fez isso, ia colocando meio que uma linha do tempo em tudo que aconteceu. Então, isso a gente deve evitar ao máximo, inclusive quando você menciona o local. O ideal é que seja informação o mais básico possível, generalizada. Então, por exemplo, não dá endereço, obviamente. Falar muito na cidade onde a pessoa morreu, se você precisar dar esse dado. Inclusive, para não criar lugares, por exemplo, como aqui nos Estados Unidos, a Golden Gate, né, que é uma ponte aqui muito conhecida, para que suicídio, muitas pessoas saltam dessa ponte. Então, quando você começa a martelar em lugar, aquilo ali vira meio que um santuário para suicídio. Então, o ideal é você generalizar o máximo que você pode. Uma outra dica também é nunca divulgar notas de despedida, né? Eu já vi também fotos da carta de despedida da pessoa, porque isso é muito particular, e isso vai um pouco, fala um pouco daquilo que você tratou anteriormente, que é o cuidado com a família. Você publicar uma carta que é tão pessoal e que o público inteiro vai ter acesso àquilo ali de uma pessoa que você ama. Uma outra dica que eu dou também é não dar detalhes da vida pessoal dessa pessoa também, de novo, pensando um pouco aí na privacidade da família. Não apresentar suicídio como uma reação comum, como se fosse algo banal, porque não é. Inclusive, não mostrando o suicídio como algo positivo. Tem um caso agora muito recente que eu vi no Japão. O Japão, a gente está muito preocupado porque é um dos primeiros países que divulgou agora, recentemente, acho que faz um mês, o número, os novos números, né, de suicídio durante a pandemia. Poucos países têm ainda esse número, a gente não sabe qual é a tendência, mas o Japão já foi para a gente um sinal de alerta muito grande, que houve um aumento. O Japão tem feito um trabalho seríssimo na última década, de combate, né, ao suicídio e prevenção, e tem tido, assim, realmente tem diminuído muito os índices do Japão, mas agora, durante a pandemia, aumentou bastante, principalmente o número de mulheres, e um dos motivos foi também cobertura da mídia, porque uma atriz muito famosa morreu em setembro do ano passado, durante a pandemia, suicídio. Ela tinha, acho que, 40 anos. Eu, inclusive, reconheci uma super premiada, muito nova. Houve a morte de algumas celebridades no Japão. E logo depois da morte dela, da Yoko, é o nome da pessoa, houve um crescimento de 70% no número de suicídio de mulheres, imediatamente. Então, veja como, de fato, existe um contágio, como a gente tem que ter um cuidado com isso aí. Mas o Japão, por exemplo, teve aqui nos Estados Unidos, a Time, a revista Time, fizeram uma matéria mostrando, quando eu falo não falar do suicídio como algo positivo, pode até parecer, não, mas quem vai fazer isso? Faz. A Time teve uma matéria aqui que a manchete dizia assim, o suicídio de uma pessoa que era um político japonês também, o suicídio que acabou com um grande escândalo no Japão, como se o suicídio fosse terminar com algum escândalo, como se fosse alguma solução, né? Parecia que era isso, a solução para o escândalo, né, de corrupção que havia no Japão, era o suicídio da pessoa. Então, não é você valorizar o suicídio, ter muito cuidado com isso, jamais usar expressões como... acho que a revista Caras no Brasil, eu lembro que no meu livro, inclusive, eu publico a revista Caras, também numa capa dizendo morreu como Romeu e Julieta. Então, transformando...
romantizando, né?
É como se fosse algo romântico. Você tem que ter um cuidado muito grande de não ter uma cobertura sensacional.
Pois é, eu queria aproveitar que você falou sobre isso, desculpa de interromper, né? Mas é justamente para aproveitar essa parte da questão da romantização, né? Como as palavras, né? Como a gente tem que ter cuidado com palavras, né? Até você me lembrou aí, a imprensa utiliza muito termos como, por exemplo, suicida, cometeu suicídio, usa a palavra gatilhos também. Queria entender até pelo seu trabalho também como terapeuta, né? Como essas palavras... podem carregar sentidos aí nessa cobertura, né? E eu queria entender um pouquinho como que isso pode trazer um efeito nas pessoas, né? De que forma isso pode provocar realmente essa repetição? Pode ativar alguma coisa na pessoa, algum sentimento? Como que é isso?
Pode sim. Isso que a gente chama de gatilho também é uma realidade. E quando eu falo, por exemplo, de você não dar detalhe do método, é por isso. É um grande motivo de você não falar do método é que você pode, de fato, estimular uma pessoa que esteja no risco do suicídio, né? Que esteja tendo algum problema, uma crise. Então, o gatilho, ele de fato existe, a gente tem que ter esse cuidado. Um outro tema que agora eu estava pensando, perdi um pouco o fio da meada, porque eu lembrei de um caso que foi tão recente aqui nos Estados Unidos também, que em relação a gatilho, perdi o fio da meada.
É muita informação, na verdade, né?
É muita informação. Mas continuando aí com as dicas, a dica principal que eu dou ao jornalista é ter cuidado com a informação. Isso soa muito básico, né? Mas a gente tem muita informação que a mídia acredita, tem muitos mitos que a mídia ainda divulga. Por exemplo, aqui tem uma fundação nos Estados Unidos, chama Einberg, Fundação Einberg, eles fazem um acompanhamento da mídia em relação ao suicídio especificamente, e o que eles observam é que tem um mito que eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes, as pessoas acreditam muito nisso, de que o suicídio ele cresce no inverno, aqui nos Estados Unidos no final do ano, né? que seria o inverno aqui, principalmente durante o período de Natal. Isso não é verdade, não tem nenhuma ligação. Na verdade, aqui nos Estados Unidos, que é um número que eu uso porque é um número confiável, isso é um outro cuidado também de informação que o jornalista tem que ter. Os números são muito pouco confiáveis em relação ao mundo, né? Quando você olha os índices, tem que ter cuidado quando você divulga número, de falar, de olha, eu, por exemplo, eu uso o número da Austrália, o número da Inglaterra é bem confiável, os Estados Unidos é confiável porque eles têm um trabalho sério. Mas aqui nos Estados Unidos, só para você ver como isso é mito, na verdade, o número mais alto de suicídio acontece no verão. É aqui.
Quer dizer, não tem relação nenhuma, né?
Não, é o contrário, na verdade. É o contrário. Novembro, dezembro e janeiro, que são os meses de inverno aqui, e também a época do Natal, são os três meses com menor número de casos de suicídio. Então, a mídia, às vezes, elas não checam a informação, o jornalista não checa a informação, e continua perpetuando esses mitos, que não são verdadeiros. Então, tem que ter cuidado com os mitos, tem que ter muito cuidado com números, porque a subnotificação é muito alta. Se você vai dar números, sempre ter essa ressalva de que você tem que ter cuidado com os números, que às vezes é subnotificado. No Brasil, certamente é subnotificado. Você tem que fornecer algumas opções, por exemplo, de número. Número do CVV sempre tem que estar. Se você vai falar sobre suicídio, sempre dê alguma opção, porque as pessoas que vão ler podem ser familiares sofrendo pela perda de alguém, né, com suicídio, ou uma pessoa que esteja vulnerável ao suicídio. Então, você tem que dar algumas opções a essa pessoa. Qual é o número que ele pode ligar? Ou sempre falar quais são os fatores de risco, dar detalhes dos sinais, isso é importantíssimo, os sinais de alerta que a pessoa dá, e a gente sabe que a maioria das pessoas, realmente, elas dão esses sinais. Então, falar dos sinais para você ajudar alguém que queira, o que às vezes nem sabe, mas que lendo na matéria, ou assistindo, ou ouvindo, se for rádio, ela tenha condições de identificar que uma pessoa que ela conhece, uma pessoa que ela ama, um familiar, que de fato essa pessoa pode estar vulnerável. Então você tem que ter cuidado. O que o jornalista precisa manter em mente é a prevenção. Como é que eu posso ajudar a prevenir e não a tratar do fato em si como sendo a história. A história, a reportagem, não é o suicídio em si, mas é o fenômeno do suicídio como algo que afeta a sociedade.
Perfeito, muito bem explicado. Jô, e aproveitando que a Paula falou do CVV, né, dessa importância que a gente tem também quando se fala de suicídio, como o nosso número é importante para ajudar pessoas. O CVV trabalha para a valorização da vida. Como que é essa postura do CVV nas redes sociais? O que, que o CVV costuma compartilhar de reportagens, matérias, até para estimular nas pessoas a prevenção e também sentimentos positivos?
Olha, o CVV tem como essência do trabalho a valorização da vida por meio do apoio emocional. Então, nós vamos divulgar e vamos fortalecer todas as informações que valorizem a vida, que tragam essa possibilidade da pessoa sentir que ela tem valor, meios em que ela possa se sentir apoiada. Na verdade, quando nós divulgamos alguma informação, ou como nós mesmos, como esse programa, né, nós produzimos as informações, é sempre pelo viés da valorização da vida, de prevenir através do apoio emocional. Então, para nós é importante oferecer caminhos através da nossa, do nosso site, por exemplo, nós temos um blog. Né? Lá no nosso, convido o pessoal a participar e ir lá ler as nossas matérias, porque lá a gente fala sobre aquilo que tem valor para a vida, aquilo faz com que a pessoa possa olhar para si e perceber que ela também está ali, que ela também faz parte daquela realidade que é mais do que a dor, talvez, né? Mas faz com que ela olhe para a vida por um outro viés. Então, eu convido mesmo o pessoal para entrar lá e conhecer as nossas matérias no cvv.org.br. Clica lá na aba blog, né, e vai poder acessar as matérias que o CVV produz, muitas vezes pelos próprios voluntários, né, com o nosso olhar, ou outras vezes por especialistas, e é assim que a gente faz o nosso trabalho, nas redes sociais, sempre com foco na prevenção e no apoio emocional.
Aproveitando também para aparecer na tela aí o site da Paola Fontanelli também, para você também conhecer mais sobre os livros que a Paola escreve, www.prevençãosuicidio.blog.br. Paola, e aproveitando também, né, que o site está aí divulgado, um dos seus últimos livros, O Suicídio Futuro Interrompido, você acaba falando sobre o suicídio do seu pai e também você fala como você buscou respostas, né, para entender o porquê isso aconteceu. E você não encontrou muitas respostas na época, no Brasil, enfim. E aí você decidiu escrever, né, o livro, trabalhar com isso de outras maneiras, enfim, fazer o podcast que você faz também e trabalhar com isso na psicanálise. Depois disso tudo, né, como que você se sente hoje em dia? Como que é para você olhar de forma não julgando, sem preconceito, né, quando você se depara aí com uma situação de alguém que morreu por suicídio?
Olha, mudou muito, né? Claro que no começo, e isso é óbvio, é natural, né, de alguém que passa por esse tipo de perda, eu tinha muitas perguntas, e como eu falei, assim, é uma resposta que, por mais que você tenha, eu sabia o que estava acontecendo com meu pai, eu sabia que ele estava tendo muito problema financeiro, ele estava com depressão e não estava fazendo o tratamento corretamente, ele estava num relacionamento novo, com muita responsabilidade, a coisa da idade, da aposentadoria, sem ver muito futuro, sem ter muita esperança. Então, eu tenho todas as respostas, mas eu sei também, eu acho que isso me dá uma sensibilidade muito grande de trabalhar com pessoas em risco, e eu trabalho muito com famílias, né, que perderam alguém para o suicídio. É a grande parte do meu trabalho aqui nos Estados Unidos como terapeuta é o luto por suicídio. Me dá muita, eu consigo entender quando alguém vem para mim e diz, olha, mas estava acontecendo isso, mas por quê? E eu sei como é que você sente, porque você pode ter todas as respostas do mundo e nada responde, a verdade é essa. Para o suicídio, a resposta, o porquê é sempre uma interrogação. Você entende racionalmente, mas o sentimento é muito diferente, né? O luto por suicídio é um luto muito particular, tem algumas características muito particulares. Mas eu acho que a morte do meu pai, primeiro, mudou minha vida totalmente. Eu trabalhava como jornalista, hoje sou terapeuta, eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida, não é? Virou meio que uma missão para mim trabalhar na prevenção do suicídio. Na época, realmente, quando eu decidi, foi por isso, inclusive, que eu decidi escrever o livro, foi um dos primeiros no Brasil, porque eu não conseguia achar respostas, assim, eu queria entender, porque é a forma como, e isso eu vejo muito, é muito comum, eu vejo aqui em grupos de apoio a luto por suicídio, é muito comum a gente querer ter uma sede muito grande pela informação, de querer entender, porque responde, de fato, dá algumas respostas, né? Principalmente em relação ao que a pessoa estava passando. Eu não encontrava isso no Brasil, não tinha livros sobre isso, não tinha muita fonte de informação. Então, foi isso que me levou, inclusive, a decidir publicar o livro, porque eu sabia da fonte. Aí, eu, obviamente, depois de estudar muito, e eu, felizmente, já tinha fluência em inglês na época, li muitos livros de fora, e eu resolvi, né, ajudar essas famílias que passavam pela mesma dor que eu estava passando, e mudou completamente a minha vida. Hoje em dia, eu trabalho como terapeuta, né? Acho que jornalista nunca deixa de ser jornalista. Mas eu tenho um podcast que eu publico toda semana eu publico uma entrevista, tenho um canal no YouTube também, que também publico entrevistas, falo sobre livros que tratam de luto. Então é um trabalho que virou minha vida, né? O suicídio faz isso, ele muda a vida da gente, né? Quem passou por esse tipo de dor sabe. Mas eu tenho também um respeito muito grande pelas pessoas vulneráveis, né? Eu nunca tive um dos sentimentos que a gente sabe que é muito comum no luto por suicídio, que é a raiva, e a raiva, inclusive, da pessoa, né, que tirou a própria vida. Eu nunca tive, esse é um sentimento que eu nunca tive em relação ao meu pai, e eu tenho muito respeito pelo momento emocional da pessoa. Então, o que a Jo estava falando anteriormente, que é o cerne, né, do trabalho do CVV, que é ouvir, eu sei a diferença que faz. Eu estou agora preparando o meu primeiro curso online sobre isso, e eu começo dizendo, olha, eu começo ensinando as pessoas a ouvir. Só, olha, ouvir, a gente acha que todo mundo, que é natural. Não, ouvir, todo mundo ouve. Não. A gente pode até ouvir, mas a gente não escuta, né? É muito difícil você escutar uma pessoa que vem, principalmente se for uma pessoa que você ama, claro que que é dificílimo ter essa conversa, mas assim, eu ensino, sabe, linguagem verbal, não verbal, o que fazer, o que evitar, porque é muito assustador, eu entendo isso, mas eu tenho essa facilidade. Hoje, para mim, é muito natural sentar com uma pessoa, não me assusta, não me dá medo, eu não tenho essa incompreensão de o que é que leva uma pessoa a isso. Eu entendo o que é que leva uma pessoa a isso, e eu acho que é isso que a gente precisa, aquilo que Jô citou ali, não é? Ouvir sem julgamento, ouvir sem dizer o que é certo, o que é errado. Ouvir, apenas ouvir. Vocês sabem, fazem isso todos os dias, vocês sabem a diferença que faz quando uma pessoa vem com você com esse nível de dor, porque o suicídio é isso, o suicídio não é querer morrer, é querer acabar com a dor. E o quanto é importante alguém dizer, ok, fale, eu estou aqui para ouvir. Faz toda a diferença, e é por isso que eu sou tão fã do CVV e sempre participarei do que vocês precisarem, porque eu sei o quanto é
Sim.
importante o trabalho que vocês fazem.
Paula, e é muito por conta até do seu trabalho, né, que você desenvolve também de prevenção do suicídio, do próprio movimento Setembro Amarelo, a gente pode ter visto aí uma movimentação da imprensa, né, de falar cada vez mais sobre isso. Mas você acha que ainda dá para melhorar mais ainda, em comparação até com o que você daqui a pouco vê no Brasil e nos Estados Unidos? Tem diferença de cobertura? Você acha ainda que daqui a pouco é muito atrelado à questão da saúde mental, apenas o suicídio? Como você vê isso?
É bom você ter falado sobre isso, porque esse é um dado que, inclusive, no meu livro, se você ler a versão brasileira, vai estar lá e não é mais verdadeiro. Na época era, não é mais verdadeiro. A gente associa muito o suicídio com saúde mental. Não é que não existe uma associação, existe, mas o número que a gente usava na década de 90 e no começo dos anos 2000, que era de que 90% dos casos de suicídio eram atrelados ou associados a transtornos mentais, não é mais verdadeiro. O que a gente sabe é que aqui nos Estados Unidos, de novo, utilizando o número dos Estados Unidos, os últimos dados que a gente tem, que são de 2018, a gente viu que isso virou. 54% dos suicídios aqui não eram mais atrelados à saúde mental. Então, esse é um cuidado também que a mídia tem que ter, de sempre atualizar essas informações. Então, na minha segunda edição, eu lancei aqui há um ano uma nova edição do livro em inglês dessa vez. Isso já não está mais no livro, inclusive esclareço isso, que é muito importante, porque, na verdade, o que está atrelado é a crise pessoal. E eu vejo que a cobertura melhorou muito no Brasil, eu acho que eles estão tendo muito mais cuidado. O Setembro Amarelo, claramente, foi muito importante, né, porque criou um mês ali. Agora, existe já um debate, eu estava conversando com a Karen, que vocês devem conhecer, né, que ela faz um trabalho muito bonito no Brasil, eu e ela, a gente estava conversando sobre isso, assim, mas até que ponto há um exagero também agora de ficar um mês inteiro, que é aquilo que eu falei anteriormente, de normalizar, do suicídio virar uma coisa banal. Então, no momento em que você passa um mês inteiro falando sobre suicídio, será que não é um momento para a gente sentar e reavaliar? Será que tem um impacto positivo de fato? Eu acho que teve um impacto importantíssimo no Setembro Amarelo para dar início, abrir essa porta, né? Quebrar um pouco a barreira aí do silêncio da mídia e também de orientar a mídia de como fazer essa cobertura. Mas eu acho que é um momento agora da gente reavaliar e de ver de como é que a gente pode fazer isso, mas não tão massivamente. Porque no final de setembro ninguém mais quer ouvir falar, e aquilo entra por aqui e sai aqui, né? Então passa a ser uma mensagem banalizada, porque tem muito em setembro, né? Então eu acho que é um novo momento, mas certamente muito melhor, e aqui nos Estados Unidos também. A gente tem uma cobertura maior nesse mês, né, porque é mundial, e também tem a tendência do silêncio, existe um trabalho educativo muito grande, que está sempre sendo feito, aqui algumas fundações e algumas pessoas trabalham nisso, mas é parecido, não é muito diferente, não. Tem um medo muito grande do contágio, que é um medo real e que a gente, de fato, tem que levar em consideração.
Jô, então, nesse sentido, o movimento Setembro Amarelo convida a sociedade a falar do suicídio, não só em setembro, mas realmente durante todo o ano, para a gente poder, ao longo do tempo, realmente quebrar esse tabu e poder falar do tema aí de uma maneira mais aberta, não concentrar só em setembro, e a gente poder identificar um pouco o que acontece com a gente e com o outro de uma maneira mais natural aí, né?
Sem dúvida, Felipe. A campanha do Setembro Amarelo, o movimento Setembro Amarelo, quando teve o seu início, foi extremamente estrondoso, né? No primeiro ano foi até um pouco acanhado, mas nos dois anos seguintes foi um estrondo muito grande. E o que eu vejo de extremamente positivo nisso é colocar a sociedade a pensar sobre o assunto, a falar abertamente sobre o assunto. Essa é a grande, o grande benefício do Setembro Amarelo em setembro, é criar um ambiente favorável, um ambiente saudável para falar daquilo que dói. Então, o suicídio não é uma dor só de quem, da pessoa que está sofrendo, mas é uma dor da sociedade, porque nós temos que cuidar disso de forma geral. E o Setembro Amarelo, ele foi esse momento, ele criou esse ambiente propício para as famílias falarem sobre o assunto, sabe? Porque o tabu é alguma coisa que machuca, as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas têm medo de falar. Então, quando você cria um ambiente que ele é um facilitador para que aquela conversa aconteça de uma forma tranquila, porque o assunto é difícil, não é fácil falar sobre isso. É como em tempos antigos da gente falar sobre câncer, falar sobre a AIDS. Nós tivemos campanhas enormes para falar sobre isso, longo tempo de campanhas do câncer, que a gente chamava de CA, nem podia falar que era, a pessoa estava com aquela doença. Então, hoje, o câncer, a gente sabe que é uma patologia e tem todos os tratamentos, não tem aquele preconceito, né, como tinha. A AIDS também era a mesma coisa, a pessoa não podia falar que tinha AIDS, porque ela sofria, ela era discriminada. Mas campanhas intensas também substituíram o preconceito, o distanciamento, com relação à pessoa que estava carregando, né, aquela situação difícil, que já era dolorosa por si só, e o distanciamento da família, dos amigos, e o peso que a sociedade impunha, trazia com aquilo para ele como se fosse uma coisa muito pior. E a mesma coisa com o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele foi esse momento propiciador do diálogo a respeito do assunto. E aí falar é a melhor solução também, Felipe, sabe? Vamos falar sobre isso, vamos falar de uma forma aberta, mas de uma forma tranquila. Então, o movimento criou essa possibilidade prática. Só que não é só setembro, né? A gente tem suicídio, não é todo dia, é toda hora, é todo segundo, né? A
todo
cada
minuto.
40 segundos. Né? A cada 40 segundos, a cada 45 minutos no Brasil. Então, ou seja, o tempo que nós estamos conversando aqui, quanta coisa difícil está acontecendo. Aí, a gente tem que falar disso sempre. É setembro, e eu penso assim, sabe, você tem o setembro amarelo, depois no Brasil, viu, Paula? Nós temos o outubro rosa, depois o novembro azul, depois o dezembro vermelho, depois o janeiro branco. Então, esse arco-íris de cores é um arco-íris de vida. Né? Então, assim, eu acredito que a gente tinha que juntar as cores, sabe? Chegou no outubro, traz o amarelo, junta os dois, vai para o novembro.
São todas as questões cores. Humanas, né?
Exato. É, vamos cuidar um do outro, vamos escutar um ao outro, vamos nos aproximar das pessoas, porque pessoa precisa de pessoa. Inclusive, essa foi a nossa última campanha, né, Felipe? No mês de dezembro, pessoas precisam de pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, falando de pessoa para pessoa. Né? Não importa, a Paula está lá nos Estados Unidos e está vivendo a mesma realidade que nós aqui, porque somos todos pessoas. Então, setembro amarelo tem que ser outubro amarelo, novembro amarelo, dezembro amarelo, todo dia. Porque todo dia é dia de prevenção, todo dia é dia de cuidado, de cuidar de si e de cuidar do outro, né?
Bom, eu acho que nesse breve programa de hoje aqui, nessas breves falas de todas vocês, a gente pôde realmente ver que existem caminhos, né? Que existem caminhos possíveis de ser falado, sim, de forma aberta, responsável, com responsabilidade, realmente, desse tema, para que as pessoas possam se enxergar, né? E poder ajudar a si e também a outra pessoa. Paula, muitíssimo obrigado pela presença, muita gratidão pela tua disponibilidade em estar aqui essa noite com a gente.
Como eu disse antes, sempre me convidem, porque eu sou fã do trabalho de vocês. Boa noite aí, Jô. Boa noite a vocês. Boa tarde aqui, mas aí é noite. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou à disposição do CVV sempre.
Jô, muito obrigado também pela participação. Até a próxima.
Ai, uma alegria. Até a próxima.
E vai chegando ao fim, então, mais uma edição do Como Vai Você, que hoje tratou sobre o papel da imprensa na prevenção do suicídio. Você pode, aí, se você que chegou no meio do programa, pode assistir ele na íntegra depois, lá no YouTube, no @CVVOficial, e além dele, pode assistir os outros programas que a gente também produziu aí, e produz a cada 15 dias. A cada 15 dias a gente vai estar aqui sempre com um novo assunto. E também nos escuta lá no Spotify, também, no Como Vai Você, procura o nome do programa e também acompanha as nossas produções. Muito obrigado e até a próxima.
É um momento de aprendizado, de desafio, da gente crescer como pessoa, da gente servir.
A pessoa vai descobrir novas possibilidades na sua própria vida, uma nova possibilidade, uma nova maneira de ser.
Não quero largar o CVV já faz parte da minha vida.